Nós vamos abrir a edição desta sexta-feira para você que sintoniza 93,9 FM, também nos acompanha com imagens pelas nossas plataformas digitais, trazendo uma contextualização histórica, algumas reflexões, alguns apontamentos a respeito do cenário de saúde mental, psiquiátrico, psicológico aqui no Brasil, a partir do livro O Capa Branca. Os escritores e palestrantes estão aqui nos estúdios da CBN. Nesta sexta-feira também vão palestrar no auditório do Centro Universitário Univel sobre esse livro, O Capa Branca, que vai abrir a nossa conversa, a nossa edição desta sexta-feira. E eu recebo aqui neste momento o Daniel Navarro e o Walter Farias, que são os escritores que estão por trás dessa obra. Daniel, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Obrigado, bom dia.
Walter, seja bem-vindo também, bom dia.
Bom dia.
Daniel, gostaria de começar a nossa entrevista falando com você, porque esse livro, claro, o Capa Branca, ele tem esse relato, essa tonalidade a partir de uma realidade muito específica do Brasil, que é a questão da psiquiatria. Em anos mais passados, na história do Brasil, sempre foi um assunto muito sensível falar sobre a questão da psiquiatria e dos problemas relacionados à saúde mental. Nos anos 60, 70 e até mesmo ali meados de 80, era comum aqueles espaços que a comunidade, a população até conhecia pela terminologia manicômio. Uhum. Posteriormente, a partir da reforma que veio acontecendo desde os anos 80, esses espaços foram se readequando a partir de políticas públicas, como hoje conhecemos o CAPS, por exemplo, que foram algumas ações tomadas até mesmo pelo poder público para se reorganizar e reposicionar o atendimento psiquiátrico no Brasil. Eu queria que você trouxesse essa contextualização e também, de alguma forma, apontando do porquê trazer esse relato no livro e o que isso se relaciona com a história que vamos encontrar ali no Capa Branca.
Ah, sim. Primeiro que nesse período mais do nosso passado, da nossa história, que não é nem tão longe assim, se a gente pensar num contexto de história geral, 40, 50, 60 anos é uma vírgula, né? O Capa Branca, ele é um recorte dessa história, que é muito maior, né? O Walter, ele que está aqui com a gente, ele foi um funcionário que virou paciente do Juqueri. Ele foi um Capa Branca. Capa Branca era o apelido dos atendentes de enfermagem que lidavam com os pacientes, num contexto muito complicado de superlotação, entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 70 do século 20. O Juqueri, que fica numa cidade da região metropolitana de São Paulo, Franco da Rocha, chegou a brigar, segundo números oficiais, que flutuam bastante, né? No período em que a gente estava para lançar o livro, diziam que eram 18 mil pacientes num local onde caberiam 9 mil pessoas. Hoje em dia já se fala que seriam, na verdade, 15 mil pacientes. Sendo 18 mil ou 15 mil, era muita gente para pouco funcionário. Então, nem se falava em saúde mental, era uma coisa muito distante da realidade, né? Tanto que o Juqueri era um lugar fora do mundo. Ele foi construído longe da capital paulista. No início eram 800 leitos. Isso em 1898, no dia 18 de maio de 1898, que é a data de fundação do Juqueri. Ao longo das décadas, esses 800 leitos foram se multiplicando, ficando insuficientes, até desembocar nos 15 mil, 18 mil pacientes. Que, claro, no início havia uma preocupação em oferecer tratamento para as pessoas que precisavam de cuidado, de atenção, que estavam com problemas psiquiátricos, doenças mentais ou algo relacionado a isso. Mas quando esse número vai se multiplicando, essa função terapêutica se perde e o local acaba virando sinônimo de depósito de pessoas indesejadas. É um local de abandono mesmo, tanto para os pacientes como para os funcionários. Não é à toa que o Walter, ele acabou virando paciente do mesmo local onde ele trabalhou.
Bom, aqui comigo também, conduzindo a entrevista, a jornalista Letícia Garcia, aqui no estúdio da CBN. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Daniel, bom dia, Walter, bom dia, ouvintes. Nós poderíamos dizer que Juqueri foi um retrato da psiquiatria, do tratamento da psiquiatria no Brasil?
Foi, porque se a gente tirar o nome, as histórias do Juquerê, elas se repetem em outros locais, em outras cidades de grande e de médio porte. A gente, desde o lançamento do livro, lá em 2014, a gente está há 11 anos já na estrada, né? A gente passou por diversas cidades e sempre alguém veio falar para a gente: ah, aqui na cidade tinha um hospital psiquiátrico que funcionava mais ou menos como era o Juquerê naquele período sobre o qual vocês vieram conversar com a gente, né? Um dos maiores exemplos talvez seja o Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, que também rivaliza com o Juquerê de maior instituição psiquiátrica do Brasil. Eu não vou saber exatamente o número de pessoas que passaram por lá, mas tem essa questão de qual foi o maior, né, hospital psiquiátrico do Brasil. Não é algo para a gente se orgulhar, mas serve como alerta para que esse tipo de coisa não se repita. A questão hoje não é nem tanto o número, são as formas de tratamento que em alguns locais prevalecem, apesar de todos os avanços que a gente teve, né? A gente falou sobre os CAPs, que são serviços substitutivos. Ainda tem muita coisa que se repete, não só dentro dessas instituições menores, mas na cabeça de muita gente, achando que a melhor forma de se tratar desse problema, dessas questões, é excluindo, é mandando para longe. E esse foi um dos grandes equívocos do Juquerê. E claro, a gente tem que aprender com esses equívocos do passado para que eles não se repitam no presente nem no futuro.
Me parece, Daniel, que um pouco desses equívocos parte até mesmo de uma questão cultural, assim podemos dizer, da forma como a saúde mental é retratada na nossa história e na nossa cultura. Se pegarmos a literatura, os filmes, as novelas, todo o espaço relacionado à saúde mental é sempre retratado da mesma forma, como um ambiente onde as pessoas com algum problema mental são enviados para lá, são tratados de uma determinada forma, com uma determinada estrutura de atendimento. Então parece que tem um erro até cultural da forma de se retratar os espaços onde os pacientes com algum problema de saúde mental são recebidos, não é?
Sim, é até complicado a gente falar assim: ah, porque fulano tá louco. Já é uma forma de excluí-lo e generalizar o problema. Felizmente hoje a gente tem uma série de mecanismos para diagnosticar as pessoas e saber qual é o tratamento mais adequado. Naquele período, sempre falando dos anos 70, que é o período em que o Walter trabalhou e foi paciente do Juquerê, havia uma mistura muito grande, né? Era o esquizofrênico junto com a pessoa com síndrome de Down, autista, em grande medida até presos políticos, né? Voltando mais no passado, a exclusão das mulheres que não se adequavam aos padrões de normalidade social, né, que atentava à moral, aos bons costumes, essas coisas, né? E esse foi um grande problema: tratar todo mundo da mesma forma, recebendo a mesma medicação, as pessoas sendo amarradas, recebendo o eletroconvulsoterapia, que na época era o eletrochoque, que não era praticado de forma individualizada, deixando de lado a função terapêutica desse tratamento. Então, era mais conveniente pegar essas pessoas que eram indesejadas por algum motivo daquele período e mandar para longe do que tratar. Porque hoje a gente sabe que, salvo algumas exceções, que eu nem posso dizer quais são, né? Porque isso cabe aos especialistas, mas a gente sabe, prender não é tratar, né? Deixar uma pessoa confinada. A gente passou por um período, claro, sem querer comparar com o que aconteceu no passado, né? Mas a gente teve um período de confinamento involuntário num passado super recente. E não foi fácil pra gente. Talvez tenha sido um dos períodos em que a gente mais discutiu saúde mental, que a gente vê a importância de ter um psicólogo, um psiquiatra próximo, né? Mas nem sempre foi assim. Geralmente, o louco é o outro, né? Mas se a gente for parar para pensar, de perto ninguém é normal, né?
Antes de conversarmos com o Walter, eu quero ainda fazer um apontamento aqui com o Daniel. O ano passado, o Senado Federal abriu uma discussão para se encerrar, para se fechar as clínicas psiquiátricas de custódia, que é uma estrutura ainda presente no Brasil, mas com uma finalidade mais voltada para essa questão das pessoas infratoras, enfim, que respondem a algum crime ou alguma coisa nesse sentido. Uhum. E o Senado abriu essa discussão justamente questionando a eficácia dessas clínicas voltadas para a custódia. Então, é claro que desde a década de 80, com esse reposicionamento que o poder público veio fazendo no tratamento da saúde mental, hoje nós temos os CAPs. Mas, para quem ainda não sabe, você que está nos acompanhando, ainda existem as clínicas psiquiátricas voltadas para a custódia. Justamente o Senado, acho que vai um pouco no que você já mencionou. A discussão é essa. Será que realmente é eficaz só confinar e tratar isso da forma como vem sendo tratando até o momento?
Por exemplo, o Juqueri, ele é um complexo hospitalar. E quando a gente fala em manicômio, no contexto do Juqueri, o manicômio era o manicômio judiciário que hoje se chama Hospital de Tratamento e Custódia. Que é, a grosso modo, como você falou, a pessoa, além de cumprir pena por ter cometido um crime, precisa receber tratamento psiquiátrico. Tá para fechar o manicômio judiciário, que hoje é o Hospital de Tratamento e Custódia, mas não se sabe quando vai fechar. E não se sabe o que vai se fazer com as pessoas que estão lá cumprindo pena e recebendo tratamento. E tem uma grande confusão assim, ao longo da história, que todo louco é perigoso, né? Com todo respeito às pessoas, né? Que a gente fala que a pessoa é louca é complicado, né? Mas se cria essa confusão, né? E claro, nem todo louco é perigoso, né? Mas é claro que alguns precisam cumprir pena e precisam de tratamento. Tem um grande exemplo no Juqueri do passado, que é o bandido da Luz Vermelha, que passou pelo Juqueri, né? Ele foi primeiro pro Carandiru. Depois ele foi a julgamento, aí lá verificou-se que ele precisava de tratamento também, ficou no Juqueri um tempo, aí voltou pro Carandiru e terminou os últimos dias dele encarcerado, né, que é o máximo de 30 anos, numa instituição, se não me engano, em Bauru, no interior de São Paulo. Quando ele saiu, dava isso em 98, dava para perceber que o estado físico e mental dele tinha se deteriorado. Ou seja, alguma coisa não foi como previsto, porque ele deveria se cumprir a pena e se tratar. Tanto que ele não durou fora do cárcere, acho que não durou nem um ano. Depois ele teve uma discussão com um familiar em Joinville e foi morto. Tem um caso que se repete quando a gente fala assim de aprender com o passado, né? Que é o maníaco do parque. Que ele também tá para sair, acho que em 2028, acabam os 30 anos de pena dele e ele também precisa de tratamento. E recentemente ele deu uma entrevista afirmando que ao longo desses 20 e tantos anos, ele não recebeu acompanhamento psiquiátrico. Então, o que vai acontecer quando ele sair? Né? Provavelmente vai se repetir a história do bandido da Luz Vermelha. Né? Quando a gente repete a tragédia, ela se amplifica. Né?
Daniel, você relatando, a sensação que nos dá só de ouvir é de quase um caos, caótico. E o Walter esteve e viveu e sentiu tudo isso muito de perto. E eu gostaria que você, dentro da medida aí do possível, não sei até onde você pode e quer contar essa história, mas como é que foi sair, então, do Capa Branca, que já havia esses problemas, só que desse lugar, ao lugar de paciente?
Eu não me importo de falar do Juqueri, nem de mim. Acontece que um fala 25 mil, outro fala 30 mil, mas quando nós começamos a escrever o livro, tinha uma ONG que se chamava SOS Saúde Mental, só ela disse que no Juqueri morreu 100 mil pacientes. Eu falo para o Daniel que 35 mil era o que eu tive lá, né? Presenciei. Mas eles sempre jogam para baixo. E isso, eu não vi ninguém sair de lá curado, de Juqueri. E o engraçado, você perguntou uma coisa e eu já pulei, porque... Assim, o que eu vejo os pessoal falando? Ah, é a luta antimanicomial. Eu não sou a favor. Olha, eu apanhei, eu fiquei em celas fechadas. Na televisão parece, né? Nas novelas, umas cochoadas, né? Bem bonita, né? Ali... viveu os últimos dias. No Juqueri não, no Juqueri você ficava numa cela surda, porque cela surda é uma porta, aquela porta abrindo para cá, e a próxima não é na direção daquela, é aqui o contrário, para quando o paciente gritar não sair lá fora, no corredor. E lá dentro era assim, as paredes era barata, rato, certo? Outros insetos. E eles conviviam com a gente ali dentro da cela. E você, no livro da Nise, né, que é muito bem feito, eu só achei uma falha, mas eu acho que foi proposital. A paciente marcava os dias que ela imaginava estar lá dentro, com fezes. Ela passava na parede o que ela imaginava ser dia. Mas ali dentro não dá para saber. Você entrou ali dentro, você não sabe, porque você não vê sol, você não vê nada. Você só vê uma pessoa jogando a comida por debaixo da porta.
E Walter, e conta pra gente, como é que foi? Por que que houve essa transição, essa troca de lugar? Por que que você teve que deixar de ser o enfermeiro para ser o paciente?
Então, primeiro não havia enfermeiro, né, naquela época, né? Nós fomos contratados em 1972 como atendente de enfermagem. É um crachá importante, né? A gente andava com aquele crachá na cidade e todo mundo falava, ó, né? Mas nós não sabíamos nada. Nós entramos ali...
Sem preparo? Sem preparo algum?
Sem preparo algum. Apenas um concurso básico, né? E da minha turma entrou 860. 860, o Juqueri pega 5 cidades. Franco da Rocha, Caeiras, Francisco Morato, Mariporã e uma parte de Jundiaí. Você entendeu? Até estão falando agora que a Cracolândia vai para lá. Estão falando.
É, muita gente, um parênteses. Muita gente vê que o Juqueri foi desativado em 1º de abril de 2021, sobrando o Hospital de Tratamento e Custódia. Mas aí o que acontece? Como não tem mais nenhum paciente lá, é uma área gigantesca, não saberia nem dizer quantos hectares são, falam, ah, já que tem tanto espaço vazio, por que a gente não tira o pessoal do centro de São Paulo, da Cracolândia, que não é a única, mas é o símbolo de Cracolândia, e bota lá? Aí é aquela coisa do equívoco do passado. O Juqueri já começou com essa ideia higienista de tirar do centro de São Paulo um hospital que existia lá, que era pequeno, que incomodava quem passava por ali, e as pessoas ao redor que também precisavam de algum cuidado. Então tiraram as pessoas do centro, mandaram para lá, e é o que se faria hoje. Só que se já não deu certo lá no final do século XIX, no começo do século XX, por que que a gente vai repetir isso?
Então, né? Mas aí é que tá. Eu passei tudo aquilo, sabe, apanhava todo dia, tive todos os dentes arrancados com uma só anestesia, sabe? Para fechar as valas, aquilo foi ano, porque eles enfiavam a comida debaixo da porta, aqueles pontos que davam. Aí você encontra dentistas em faculdade, isso não, nós não faríamos, mas não era eles, era um igual a mim, que quando faltava o outro, ele ia lá ficar. Você entendeu? A nossa trajetória ali dentro como funcionário foi toda errada. E o pior, às vezes as pessoas falam, o cara fala, sofreu tanto, apanhou tanto, levou tanto choque, tanto murro. A prova é essa. que eu nem escutar direito eu escuto. Mas o que acontece? E o cara é a favor da luta antimanicomial? Não é que eu sou a favor da luta antimanicomial. Eu quero saber aonde é a sede da luta antimanicomial. Quem é o presidente? Quem é o vice-presidente, secretário? Quanto de verba o governo envia para a luta antimanicomial? Porque o que a gente vê nos hospitais por aí, nos CAPs, em todo lugar, é os funcionários juntando o dinheirinho deles para ir nas passeatas, lá na Praça da Sé. Aqui eu não sei onde é o local.
É no 18 de maio, que é o dia da luta.
Então, aí eu, então é isso que incomoda, você entendeu? Porque a luta antimanicomial transformou-se numa coisa assim, ai, é o luxo, é o básico. Isso não existe. O que precisa é mais psicólogos, mais psiquiatras. Porque naquele tempo, um psiquiatra, vamos que ele fosse um psiquiatra, ele não conversava com você, psicóloga. Ele não conversava comigo, atendente, porque não tinha auxiliar. Era cada um, cada um. E os 35 mil pacientes para dois médicos, os dois médicos estão lá trabalhando até hoje. São meus amigos. Quando eles estão ruins, eu faço a receita para eles. É.
Walter, nós estamos nos minutos finais da nossa entrevista. Eu queria que você comentasse uma coisa aqui conosco. Seus relatos, claro, são pesados, são duros, são difíceis. Eu queria que você comentasse para nós como foi, depois que você passou por tudo isso, como foi recomeçar a sua vida.
Isso é pior. Porque você fica lá anos vendo toda aquela loucura. Você fica lá anos vendo toda aquela loucura. Você não tem um acompanhamento. Qual é o certo seria? Por isso que eu falo. A luta antimanicomial, eu sou a favor de ter os manicômios. Mas sou a favor de ter os manicômios com os psiquiatras, com os psicólogos, com todo o pessoal acompanhando. Para que o paciente não apanhe, não sofra. Porque a pergunta é essa, gente. Meu Deus, por que que eu estou aqui? Por que que eu estou apanhando? Por que que eu estou sofrendo?
Quando você fala ser a favor do manicômio, eu acho que a palavra ela já traz um medo. Mas eu compreendo o que você quer dizer. Você é a favor de uma forma de tratamento sistematizada, eficiente. Né? Porque realmente, é que o assunto é muito longo e denso, mas onde hoje se trata, de fato, essas pessoas que continuam tendo essas demandas? Né? Elas estão soltas. É, para onde se direciona com exatidão e com eficiência?
A gente vem andando, eu não posso falar daqui, embora já viemos três vezes aqui. Mas eu não posso falar daqui, eu posso falar do lugar onde eu moro. É no CAPS, né, que ficam. Mas aí você, eu estou escrevendo o terceiro livro, ele já está até defasado já. Até o Lula está falando nele, que é o Mais Psicólogos. Porque nós temos uma página Mais Psicólogos e tem não sei quantos mil lá, seguidores.
É, 20 mil.
Então, o que acontece? O paciente, eu tenho parente, eu tenho neto, que teve que se internar. Porque ele começa a se cortar dentro de casa. Né? Começa a tomar todo tipo de remédio, todo tipo de droga. O pai e a mãe são professores. O pai é... vai pintar quadros, vai. A mãe é professora, não pode dormir de noite, com medo dele matar ela e matar o pai, ou também, ou vice-versa, né? Ou ele morrer. Então, quer dizer, se não tem esse apoio, foi que ele falou quando eu saí aqui fora, eu saí pior do que entrei, porque qual era o certo? Quando tiraram eu do hospital, tem um acompanhamento. Eu chegava em casa, eu queria demonstrar que eu era útil para a família. Então tinha as festinhas assim, de fim de semana, né? Aí vai ali comprar um negócio. Mandava os maiorzinhos, os meninos. Aí eu ia levantar para ir. Não, não vai com ele, não. Isso dói. Você entendeu? Porque é só dentro de você.
É, quando eu conheci, a gente começou a escrever o livro junto, chegou um momento em que ele não queria mais aparecer, embora a gente divida a autoria. E eu me lembro que eu conheci a partir de uma entrevista que ele deu na TV, né? E uma das coisas que ele falou foi que as pessoas iam visitá-lo, amigos, familiares, e falavam assim: por que você está perdendo seu tempo com isso? Você mora numa cidade periférica, que já foi considerada a cidade dos loucos, quem que vai querer ler tuas histórias? As próprias músicas que ele compõe, né? Quem que vai querer ouvir se você é um ex-louco ou louco, enfim. Esse é o senso comum, né? Então a gente não pode nem culpar essas pessoas, porque elas foram no que se acredita ser, entre aspas, normal. Felizmente, elas estavam equivocadas, né? E a gente conseguiu levar o projeto adiante e o livro ser lançado, e tá 11 anos já aí sendo distribuído.
Livro é engraçado, 23 personagens, desculpa, até sei que está muito curto. 23 personagens aí dentro, que trabalhou comigo, conviveu comigo. Então, esse livro já está na Biblioteca do Congresso Americano, né? Quando vieram pedir para o Daniel.
Ah, foi.
Pelo amor de Deus, aí desmentiu agora. Quando vieram pedir para o Daniel para pôr na Biblioteca do Congresso Americano, aí o Obama. Obama não quis aceitar na hora. Eu falei: o senhor aceita o livro aí ou vai eu aí? Ele preferiu...
Esse é o alívio cômico da história,
aí,
né?
Que
é
muito
pesada.
Depois também foi para...
Foi lançado em espanhol na Argentina.
Da medicina.
Também nos Estados Unidos.
Tá em tudo quanto é lugar.
Foi lançado em espanhol na Argentina também, né? Então...
Bom, infelizmente não temos mais tempo. Foi a nossa entrevista com Daniel Navarro e Walter Farias.
Eu nem mostrei meu estagiário para vocês.
Daniel...
Tenho um estagiário.
Você
tem? Tem. Vou mostrar lá, não vou falar o nome agora.
Vai ser revelado nas palestras que a gente vai dar aqui na Univel, né?
Olha ele aí, ó.
Olha só.
Olha. Hoje em dia tá na moda bebê reborn, né? Dá pra ver que é a cara do dono, né?
Nós agradecemos a presença do Daniel e do Walter.
Obrigado.
E ainda nesta edição de sexta-feira nós vamos ainda continuar falando sobre saúde mental. Daqui a pouco a psicóloga que atua no curso de psicologia da Univel vai falar sobre a banalização dos diagnósticos relacionados à saúde mental. Nós vamos refletir sobre esse assunto também na edição desta sexta-feira. Então, Walter, Daniel, muito obrigado pela presença de vocês.
Obrigado,
e boa palestra.
Obrigado.